Boa noite aos colegas vereadores, aos nossos servidores, a quem nos assiste de casa através da live da Rádio Tom, ao Wilson Andrade, que está aqui no nosso plenário, ao professor Volney também, em especial uma boa noite. Hoje, dia 4 de dezembro de 2023, às 19 horas e 18 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e neste momento convido a nobre vereadora Elisete Ferreira para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Palavras do Senhor.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 27 de novembro de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam com a missão. A ata está aprovada por unanimidade e solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Assembleia Legislativa. Convite. O presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, deputada Sofia Cavedon, tem a satisfação de convidá-lo para audiência pública para tratar sobre a possibilidade de instalação de um curso de medicina na região do litoral norte do Rio Grande do Sul. Proposição realizada pelo deputado Luciano Silveira. A atividade será realizada no dia 11 de dezembro de 2023, segunda-feira, às 10 horas, de forma híbrida, sendo presencialmente na sala professor Liberato Salzano Vieira da Cunha, no terceiro andar da AL Rio Grande do Sul, e também de forma virtual através do link. Deputada Sofia Cavedon, presidenta da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 17 de 2023. Autor, vereador Júlio César Pinho Vitti. Entrada, 1 de dezembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que seja viabilizado o pedido de poda nas árvores das estradas do bairro Sanga Funda. Como também verificar os pontos em que os galhos estão em cima da rede elétrica e fazer o corte dos mesmos. Que seja feita a troca das lâmpadas dos postes públicos no bairro Sanga Funda. Cabe mencionar que a secretaria competente já efetuou esse tipo de trabalho no bairro Serraria, na qual teve resultado positivo em relação à queda de energia elétrica no bairro. Justificativa. Tal pedido se faz necessário uma vez que o bairro vem sofrendo com a queda de luz todos os dias, como também existe vários pontos sem energia pública. sala de sessão, 1º de dezembro de 2023, vereador Júlio César Pinhovic. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, moção de aplausos, número 2 de 2023. A autoria, vereador Lucas Justin Vieira, MDB. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente com fulcro no artigo 180 do regimento interno desta Casa Legislativa, que após ouvido do outro plenário seja encaminhado congratulações nos termos desta moção de aplauso ao jovem Enzo Florencio Mittmann, à professora Rosa Aline Fontans dos Reis e à Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Mascarenhas de Moraes, neste ato representado pela diretora Joseli Oliveira da Silva, em reconhecimento à medalha de ouro recebida pela participação na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica contou com 272.349 participantes, ficando 4.016 alunos com medalha de ouro, 3.490 com medalha de prata, 1.013 com medalha de bronze. Portanto, é gratificante ter um aluno da nossa rede de educação municipal entre os melhores. Com isso, somos gratos ao quadro de profissionais que deram o apoio necessário para essa conquista. Diante deste pedido, solicita esta presidência o recebimento da moção de aplausos. Lucas Justin Vieira, vereador MDB. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Moção de repúdio, número 3 de 2023. Autoria bancadas MDB e PP. Senhor presidente, os vereadores que este subscrevem vêm respeitosamente com o fulcro no artigo 180 do regimento interno desta Casa Legislativa, que após ouvido do outro plenário seja apreciado a moção de repúdio ao trabalho que vem sendo desenvolvido em nosso município pela empresa Equatorial Energia. Os municípios de Terra de Areia vêm sofrendo com a queda e a falta de energia. Existem relatos que há bairros com mais de 48 horas de falta de luz. Outros pontos relatam que ficam 15 minutos com luz durante as 24 horas do dia. Várias reclamações são feitas, ligações para o 0800, mas nada é resolvido. Todos ficam sem respostas. Em pontos do município, a luz sofre oscilações, na qual já queimou vários eletrodomésticos das residências, sem falar que a localidade mais precária é o interior. Existe a perda de alimentos, muitos desses estão estragados por falta da luz. A água potável vem de um poço comunitário que não pode funcionar sem luz, entre outras reclamações que são feitas. Os fatos acima narrados condiz com o descaso que o município vem sofrendo e diante dessa conduta, os nobres edis desta Casa Legislativa demonstram o repúdio aos trabalhos desenvolvidos pela empresa em nosso município. Neste sentido, solicita a realização da melhoria na rede elétrica do município para que esse problema tenha um fim, podendo assim normalizar a vida dos munícipes. bancada MDB. Pedro Henrique Gross, Diogo Franco de Souza, Lucimara da Silva, Elisete Ferreira, Manuel Pedro de Andrade, Lucas Justin, Lindonês Cônicas dos Santos, bancada PP, Júlio Pinhovic, Márcio Ferraz. Câmara Municipal de Serra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 18 de 2023. Autor, vereador Pedro Henrique Gross. Entrada 4 de dezembro de 2023. A mesa diretora. O vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que seja providenciado dentro do possível pela Secretaria Competente a instalação de um novo playground na praça, popularmente conhecida como Praça do Fabrício. Na oportunidade, friso que o atual playground foi fabricado de madeira e devido às intempéries climáticas não se encontra em boas condições. Desta forma, visando a segurança das famílias e crianças, segue o pedido de providência. Justificativa: tal pedido se faz necessário pelas péssimas condições que se encontram as mesmas. Sala de sessões, 4 de dezembro de 2023, vereador Pedro Henrique Gross. Prefeitura Municipal de Serra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício, gabinete número 189 de 2023. Terra de Areia, 1 de dezembro de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de leis número 65 de 2023 e 66 de 2023. Sem mais oportunismo, e deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Cortinovi Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Serra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 188 de 2023, Serra de Areia, 29 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa as leis municipais número 2776 de 2023, número 2777 de 2023 e número 2778 de 2023. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Cortinovi Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Serra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 65 de 2023. Objetivo: projeto de lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: dispõe sobre a denominação de prédios públicos no município de Serra de Areia. Sala de sessões, 1 de dezembro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa a oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei de número 65 de 2023, que dispõe sobre a denominação de prédios públicos no município de Serra de Areia. As denominações dos referidos prédios públicos serão conferidas em memória às pessoas que residiram em nosso município, que tiveram papéis de grande relevância e significado para a nossa comunidade, formando suas famílias, deixando seus legados à história de Itajaréia. Abaixo, breves relatos sobre que foram essas pessoas. Alaides Moreira da Silva. Alaides Moreira da Silva nasceu em 7 de dezembro de 1914, na localidade Tramandaí, então município de Itajaréia, e faleceu em 13 de abril de 1981. Filha de Bonifácio Moreira e Bernardina de Souza Moreira, ainda criança com apenas 3 anos, mudou-se com sua família para Sangafunda. De origem humilde, viviam da agricultura. Seus pais, que não possuíam terras suficientes para plantação, trabalhavam como meeiros em terras de propriedade do senhor Pedro Querino dos Reis, localizado no Morro da Sangafunda, atualmente Linha Becker. Mais tarde mudaram para uma propriedade na estrada da Casa de Telhas, ficando vizinhos da família de seu futuro marido, Inácio Manuel da Silva, com quem veio a se casar aos 23 anos de idade. E dessa união tiveram 7 filhos: Evone, Nério, Nilza, Aristeu, Silceu, Maria e Alceu. Naquela época, a vida na região era muito difícil. Contudo, Alaís e Inácio souberam conduzir a criação dos filhos com dignidade, mesmo com toda a precariedade. Poucos recursos incentivaram seus filhos a buscarem novos caminhos, priorizando sempre os estudos. Alguns se tornaram comerciantes, professores, mas todos com destacado gosto para a vida pública, política, partidária. Dona Alaides e seu baiano, como era conhecido na região, mantinham o hábito de reunirem-se para tratar de assuntos políticos com seus filhos, estavam sempre presentes, o que despertou na família o gosto pelas atividades políticas de liderança. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal, número 66, de 2023. Objetivo: Projeto de Lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 163.247,06. Sala de Sessões, 1 de dezembro de 2023. Exposição de motivos. É com muita satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, a oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo o Projeto de Lei número 66 de 2023. Que autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 163.247,06. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação do programa de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. O projeto de lei que ora colocamos à vossa apreciação objetiva suplementação das rúbricas orçamentárias indispensáveis para o cumprimento da Lei Municipal número 2754 de 2023, a qual alterou a contribuição do regime próprio de previdência para a modalidade aporte, fazendo-se necessária a abertura de despesa específica. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luísio Curtinobre Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Nenhum líder querendo fazer a sua manifestação, passo de imediato para a ordem do dia do Executivo Municipal, processo de projeto de lei número 63 de 2023. A emenda altera o quadro do artigo 1º da Lei Municipal número 2771 de 17 de outubro de 2023. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto 63, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Vitti por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live, pessoas que nos assistem no plenário. Hoje o senhor Wilson Andrade, assessor do Luciano, fazendo presente, agradecer a presença, professor Volney, servidores da casa. Muito boa noite a todos. Senhor presidente, venho falar de assuntos que a gente já comenta aqui há algum tempo e inclusive fiz um pedido de providência para ver se o poder público consegue amenizar um pouco o desserviço da Equatorial. Nós sabemos que existe uma parceria com uma empresa privada onde a Prefeitura Municipal consegue fazer algumas podas de árvore. Inclusive falei com o secretário Vinícius na semana passada e já tinha passado para ele que ia fazer esse pedido de providência e para ele, dentro das possibilidades da secretaria e do executivo, pudesse nos ajudar, que as queixas do pessoal da Senga Funda realmente é que muitas árvores pegando na rede elétrica e aí quando pega acaba desarmando os fusíveis, acaba dando alguns transtornos. Inclusive nos últimos 15 dias, praticamente todos os dias faltava luz na comunidade da Senga Funda. Não é diferente de alguns outros bairros, só com não é com tanta frequência que acaba faltando luz, mas na Senga Funda especialmente deu muitos transtornos para aquela comunidade. E as ferramentas que a gente tem realmente são os pedidos de providência, né, e tentar pedir para o executivo, para a secretaria, que possa, que nem eu falei, dentro das possibilidades, atender o nosso pedido. A gente entende que não é só na beira da estrada que tem isso, na verdade é no decorrer da rede elétrica, tem muitos lugares que são dentro das propriedades, que talvez a prefeitura tenha que pedir, a secretaria tem que pedir até a licença para os moradores, para os proprietários daquelas áreas, para entrar nas propriedades e poder fazer a poda, né? De repente, até mesmo entrar em contato com a Equatorial e pedir o desligamento de algumas etapas da rede ali para poder fazer esse trabalho. Mas, de qualquer forma, a gente faz o pedido, né? E dentro das possibilidades, a gente também tem que entender o que, que dá e o que não dá para fazer. Também tivemos a reclamação de alguns pontos de luz em alguns lugares ali onde fica mais precisamente perto da primeira ponte ali do, do seu Dudu, passa o salão à direita ali, antes da ponte que vai para o Ressaco. Ali o pessoal reclamando que tem alguns pontos de luz que precisa de uma atenção ali. Inclusive um morador me relatou que teve que botar um refletor da sua casa em direção à rua, porque estava muito escuro ali. Então, junto com esse pedido também foi feita a substituição dessas, o pedido de substituição dessas lâmpadas. Também hoje à tarde acompanhei aí alguns relatos até do vereador Lindonês sobre a Rua do Cornelis, né, que a gente acompanha também nas redes sociais, o pessoal se queixando que está intransitável num determinado ponto. A gente também pede aí que a secretaria competente, né, vereador Lindonês, possa ir lá estudar a chance de repente dragar aqueles valos e assim escoar aquela água, que hoje não se tornou só uma poça de água, se tornou praticamente um lago, e realmente prejudica o deslocamento das pessoas daquela comunidade, principalmente quem tem carros mais baixos, né, e depende desse trânsito para chegar até a nossa sede do nosso município. Então, vamos deixar também esse pedido aqui na tribuna. Depois, se o vereador quiser fazer um pedido de providência, ou até mesmo nós da bancada, né, vereador Márcio, podemos fazer esse pedido de providência para que seja atendido. A gente entende que os períodos de chuva estão, né, além do normal, mas não adianta nós dar desculpa. De uma forma ou de outra, nós temos que tentar resolver o problema do município, seja botar bueiros, botar cano, aumentar o nível da rua, seja dragar os valos para que a água escoa. Alguma forma tem que ser resolvido o problema, porque não podemos deixar uma comunidade praticamente ilhada. Também hoje meio-dia acompanhei uma matéria na RBS TV, onde eles falaram de fios que atrapalham o centro da cidade de Porto Alegre, em alguns bairros, praticamente em todos, né? E vem no contraponto daquela questão do projeto que passamos aqui na semana passada, projeto de minha autoria, onde estamos esperando aí que o prefeito sancione e mande de volta para a gente aí, para que a gente possa ali na frente estar cobrando dessas empresas. Foi uma matéria bem bacana de escutar, porque foi uma coisa que passou recentemente pela casa, né? E a gente vê, acho que os vereadores também, os colegas, acompanham, né, aí nas nossas ruas, ali próximo onde era o antigo Banrisul, temos ali uma maçaroca de fio jogado na calçada, né, bem pertinho onde era a Mademira ali, antigamente, uma maçaroca de fio jogado na calçada ali, onde hoje não é fios que prejudicam de repente a passagem dos pedestres, mas é feio, né, e de uma forma ou de outra acaba complicando. Então eu espero que o mais depressa possível seja sancionada a lei e a gente consiga de uma forma mais efetiva cobrar da Equatorial, e a Equatorial cobre de quem ela achar que deva, mas que a gente consiga organizar e melhorar a visibilidade da nossa cidade e o trânsito das pessoas. É que a gente vê aí sempre fios baixos, onde os caminhões passam e acabam arrancando, acabam dando problemas, tanto na questão de internet, que hoje a gente é dependente da internet, né, quanto a questão da luz também, que acaba prejudicando não só o fornecimento de luz, mas às vezes botando até algumas vidas em risco, onde se trata às vezes de pessoas que precisam de energia elétrica, até mesmo para manter um respirador, algum aparelho elétrico para manter a pessoa ali com a vida em ordem. Então, a gente fica feliz por passar esse projeto na casa, por os colegas ter contribuído com seus votos, e agora é só realmente esperar aí para que a gente não se torne só mais uma lei, né, senhor presidente, nessa casa, onde ela seja realmente executada. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Saudando aqui o professor Valnei e o Wilson Andrade, que estão na assistência, e quem nos ouve de casa e vê pela Rádio Tom. Primeiramente, eu queria conversar que semana passada a gente teve uma semana atípica da Terra de Areia, né? A gente que teve o lançamento do primeiro condomínio fechado na praia de Nova Curumim, do Prime Beach, né? Onde será um investimento circunstancial e importante para a nossa praia e para o município, né? Pela questão dos valores. Só de contrapartida serão 8 milhões para duplicar a avenida que dá acesso à praia. Então, são notícias boas, né, que nós tivemos semana passada. São investidores que decidiram botar recurso para fazer esse condomínio em Terra de Areia, e isso mais na frente vai ter um retorno através do IPTU e também o ISS, e a questão das construções e os empregos que vai gerar lá na praia. Será importantíssimo para o município. Também tivemos o lançamento do loteamento ali na região do Cotovelo, na quinta-feira, bem importante, será uma nova área ali que estão sendo investidas junto para moradias, e também expandindo o centro do município para uma região que hoje só tem moradores na beira da rodovia ali da rua. Então será importante esse investimento para o município, e com certeza vai resultar em IPTU, em construção. Então é dessas notícias boas que o município precisa, que a gente sabe que para se fazer mais, para entregar mais para o município, eu já falei isso em outras sessões, o dinheiro precisa entrar no caixa. Então é ações dessas, com parcerias com empresários que querem investir no município através de loteamentos, condomínios, para que a roda gire. Mesmo que a nossa gestão aqui do Aloysio não consiga colher esses frutos na questão do retorno do imposto, mas lá na frente o próximo prefeito vai colher esses frutos e com certeza vai investir esse dinheiro para fazer calçamento em educação, em saúde e infraestrutura do município. Então foi uma semana bem positiva nessa linha de ter investidores para o município de Terra de Areia. Só para me ajudar, né, a gente vai ter uma reunião com a Equatorial dia 6/12, às 10 horas da manhã. Eu conversei com o vice-governador, Gabriel Souza, e ele marcou essa reunião para nós na Equatorial. Isso da situação que está se tornando aqui no município. A gente teve ali no Erika, queimaram todos os aparelhos elétricos por um excesso de carga de transformador. A gente tem recorrente falta de energia na região da Praça, ali no Renatinho. Inclusive o empresário já está vendo para colocar um gerador, porque a empresa não consegue entregar aquilo que precisa de energia, né? Principalmente nos maiores, no sábado à noite, onde tem o consumo maior de energia ali, naquela região. Na entrada da Boa Vista também, a gente tem o mesmo problema que o vereador Júlio relatou da Sanga Funda, que tem uma taquareira ali que pega nos fios, desarma o transformador, vão lá, ligo, dá outro vento, desarma o transformador e assim vão indo. Então a gente tem pessoas idosas que vivem nesse local. Geladeira, a gente sabe que fica aí 2-3 horas, já começa a descongelar, perde aí os frios, perde os alimentos dentro da geladeira. Então a gente marcou essa reunião para cobrar deles. A gente sabe que tem sido um ano atípico, que tem dado muitos intempéries, mas a solução tem que ser mais rápida. A tomada de decisão, a equipe tem que fazer o serviço mais rápido. E nós, vereadores, que sempre somos os interlocutores, né, da necessidade da comunidade, acabamos escutando e ficando de mão atada. Não temos como dar um retorno, acabamos não conseguindo entregar essas reivindicações para a empresa, porque a comunicação é péssima. Ia ter uma pessoa responsável por isso, a gente manda um WhatsApp espera, a gente liga e não atende. Então, a gente fez uma moção de repúdio, vamos levar junto. Foi essa reunião, se propagou e inúmeros outros municípios aqui que enfrentam o mesmo problema na região do Vale, Maquiné, e também municípios do Cará também vão ir. Então, Três Cachoeiras vai acompanhar os assessores do deputado Luciano e também o gabinete do vice-governador, para que a gente cobre e tenha um retorno. E também já estou solicitando marcar mais uma reunião com a CCR para tratar sobre os buracos na ciclovia e também a questão dos bueiros, muito bueiro quebrado. Vê uma outra modalidade de colocar, a gente sabe que muitas vezes é caminhando, carreta que passa por cima, mas está ruim. E semana passada eu fiquei bem preocupado. A gente tem um problema bem grande ali na lateral da 101, que a gente sabe que o município não conseguiu repor as iluminações, as da CCR apagou e tinha um buraco horrível. Daí eu me deparei com as pessoas com a lanterna de celular caminhando. Acho que é inconcebível o município não conseguir colocar as lâmpadas. A gente sabe que tem o projeto Reluz, que atendam as laterais da 101, que é onde tem o maior tráfego de pessoas, e que a CCR coloque na ciclovia. Sendo que eles disseram que a ciclovia é responsabilidade do município, mas o problema é que a tubulação embaixo está estragando a ciclovia, porque está abrindo buracos enormes. Se a pessoa cair ali, vai se ferir. Então, e eu também não sei como é que é responsabilidade do município a ciclovia, se a pessoa bota a CCR na justiça e ele ganha da CCR a indenização. Então é nessa linha que eu acho que a gente tem que cobrar. O único jeito que a gente tem é marcando reunião, botando moções de repúdio. Então estamos nessa linha aí para que cobre isso. Bom, e assim, ó, a respeito das estradas, né? A gente tem recebido inúmeras reclamações. A gente sabe que a época e o ano tem sido atípico, mas acredito que o executivo tem que fazer um plano de ação para que nesses pontos onde está causando alagamento, onde tem maiores problemas de drenagem, criem dispositivos, coloquem canos, aumentem o nível da estrada, que a gente tem que, no mínimo, deixar a traficabilidade nesse período chuvoso. Não temos como não deixar as pessoas acessar a casa. A gente sabe que está sendo horrível, que chove muito, realmente. Acredito que esse ano choveu por 3 anos ou mais. Mas a gente tem que, na medida do possível, dar as pessoas conseguirem acessar suas casas, conseguir andar pela rua. A gente sabe que a comunidade entende que é muita chuva, só que a gente tem que ter planos de ações no momento que tenha o tempo bom, a gente consiga entregar isso para a comunidade. Seja colocado bueiro, colocado cano. E a gente está em contato com a Secretaria, tanto a Secretaria de Obras e Agriculturas, para cobrar essas melhorias, para que isso aconteça de forma mais rápida possível. Então, são essas as contribuições para mim dessa semana. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Vou passar os trabalhos aqui para a minha vice-presidente e farei uso da palavra.
Assumindo os trabalhos, senhor presidente.
Obrigado. Presidente Mara, novamente boa noite aos presentes, a quem nos assiste, aos nossos colegas também. Primeiramente gostaria de parabenizar a nossa servidora Ana, ontem, pela passagem do seu aniversário. Tenho o privilégio de conhecer a Ana desde que nasci. Ela é amiga das minhas irmãs mais velhas e, como mesmo ela diz, ela me conheceu desde os dias que eu usava a fralda. Então, quero dizer com isso que tenho um carinho enorme por ela e agradeço pela vida dela, pela servidora que ela é, sempre muito prestativa com nós, vereadores, e a população que nos solicita. Então, feliz aniversário e vida longa à nossa servidora Ana. Gostaria também de falar sobre o pedido de providências, cuja secretária fez a leitura de minha autoria, sobre a Praça dos Fabrícios, a praça ali que é ao lado da estrada de Cornélios. Todo mundo conhece aquela praça. No momento em que ela foi construída, realmente uma praça um pouco mais rústica, dona de uma beleza muito bonita, mas a madeira ela acaba, pelo contato direto ao solo e pela questão da umidade, acaba que se deteriora realmente e acaba perdendo a segurança para as nossas crianças. Então, tendo em vista que a Prefeitura Municipal sempre teve uma atenção em relação às nossas praças públicas, aos nossos espaços públicos, né? A gente tem aqui o histórico da nossa Praça José Ferrari, totalmente revitalizada, das nossas praças ali próximo ao Boteco do Jairo, né? Absolutamente revitalizadas também, né? Fizeram uma repaginada ali que não existiam praças. Então a gente faz esse pedido aqui para o Executivo Municipal, tenho certeza que vai atender, que faça a revitalização naquela praça, coloque, né, brinquedos com acessibilidade, brinquedos, né, de uma segurança maior, porque é uma praça um pouquinho mais separada, um pouquinho mais longe do centro, e é um lugar ali que quem tem a oportunidade de passar durante os finais de semana, tem um movimento muito grande, as famílias realmente levam os seus filhos ali e passam as suas tardes de domingo, as suas tardes de finais de semana. Então, com esse pedido aqui, a gente fez um levantamento fotográfico, já conversou com o Executivo Municipal, e fica aqui este pedido, que é daquela comunidade, que é da família Fabrício, que aquela praça ali também passe por esse processo de revitalização. Então fica assim o nosso pedido. Em relação à manutenção de ruas, hoje fui conversar com o prefeito Luiz durante a tarde, e o que acontece? Nós estamos com um problema, e não é desculpa, só estou dizendo o que foi relatado. Devido às fortes chuvas, né, a gente acaba entendendo aqui no Vale do Três Forquilhas, né, as enchentes, as abundantes chuvas que estão acontecendo, a nossa licença para extração de seixo no local onde nós extraímos, ele ficou um buraco ali. Então hoje a máquina ela não tem a possibilidade de extrair seixo de onde nós temos a licença. Mas o prefeito Aloysio entrou em contato com o prefeito Florido, do município de Itati, que também detém uma licença ambiental para extração de seixo, e está formalizando um regime de parceria, onde a Prefeitura Municipal vai colocar a máquina, né, a escavadeira hidráulica à disposição, no ponto onde é a licença do município de Três Forquilhas, e assim extrai o seixo para a estrada, né, para as estradas de terra de areia, e assim também a nossa máquina acaba carregando as caçambas do município de Itati, também ajudando os nossos municípios vizinhos. É a solução? Não é, mas hoje o seixo se torna um dos materiais mais importantes para essa manutenção, tendo em vista aqui, falado pelos meus colegas, que a elevação da rua nesses pontos de alagamento é crucial para resolver esse problema. Então, ao longo da semana aí, a gente está evoluindo com essa parceria com o nosso município de Itati para resolver essa questão desses pontos de alagamento, e assim a gente também auxiliar a secretaria competente dos pontos que precisa de bueiro, precisa de canalização, e que a gente possa aí não ter mais problemas em relação a alagamentos. Muito nós já fizemos, né, limpezas de inúmeros valos, enfim, e hoje a gente está tendo esse resultado. A gente não ouve do Arroio Bonito, a gente não ouve da região ali dos Fagundes, né, que fica ali para trás da Ilhota, que acaba que a limpeza dos valos que foi feito, isso tornou um resultado muito melhor, porque a água passou e escoou muito, com muito mais facilidade. Então, fica aqui o nosso pedido também e esse esclarecimento para a nossa comunidade, que possivelmente durante, ao longo da semana, a gente vai ter essa parceria com o município de Itati para atender na questão do material do seixo. Outra situação também que está absolutamente diretamente ligada à manutenção de ruas é que está previsto, né, para a Secretaria de Agricultura do nosso município a chegada de mais duas caçambas. E é absolutamente o veículo que mais se é necessário numa manutenção de rua, porque nós temos duas caçambas fazendo esse transporte de material e acaba que a patrola tem que esperar na beira da estrada um caminhão ir a Morro Alto e voltar para colocar uma caçamba. Muitas vezes passa-se o dia inteiro para chegar 3, 4, 5 caçambas de estado no nosso município, e a gente sabe que a demanda é muito maior do que isso. Então, né, com essa sensibilidade do Executivo Municipal, nós teremos, então, logo aí mais duas caçambas, Então, se antigamente a gente buscava 10, a gente vai ter a condição de buscar 20 caçambas e atender o dobro, né, de habitantes do nosso município de Terra de Areia. Então, também parabenizar o Executivo Municipal por esta iniciativa, né, e por buscar resolver os problemas, sabendo que é difícil, mas sempre com pensamento de solução do nosso município. Hoje estive também na nossa, na nossa Escola de Educação Infantil. A gente vem já de longa data conversando, eu e o vereador Márcio, por termos os filhos lá, e até o Márcio, né, veio com algumas saídas em relação à fossa da escola, né, e hoje o Executivo Municipal disse que ele está fazendo a limpeza da fossa, a sucção da fossa ali, em torno de uma vez a duas vezes a cada 15 dias. Então, praticamente a cada 15 dias, uma ou duas vezes, a fossa é esgotada, e a gente está tentando, dentro da realidade, resolver esse problema, que ainda não foi resolvido, né, Márcio? Mas que está em processo ainda de solução, e que o Executivo Municipal também está tomando as iniciativas e as possibilidades que eles têm. Hoje, né, o Lucas comentou aqui eventos que aconteceram na semana passada, em relação ao desenvolvimento futuro do nosso município, grandes investimentos acontecidos. Eu quero parabenizar aqui a todos os envolvidos e todos os investidores, mas eu gostaria também de elucidar aqui, eu, o vereador Diogo, a vereadora Mara, né, e o vereador Márcio, estivemos na escola Laexa durante a semana passada, onde nós tivemos a oportunidade de assinar o início de obras da readequação daquele espaço onde a Câmara Municipal de Vereadores utilizou durante muito tempo, que era locado na escola Laexa. Para nós foi um motivo de muito orgulho ver os servidores da escola Laexa emocionados realmente, né, com esse início de obras, que eu tenho certeza absoluta que vai transformar a vida daqueles alunos, dando mais qualidade, tendo um espaço, né, no mínimo, que comporte realmente aqueles alunos, né, não tinha, eram refeitórios adaptados, a questão da merenda escolar. Veja aqui o professor, né, Volney, sabe como é difícil a lida do professor, né, lidar com os alunos, lidar com toda a função, e ainda quando a estrutura não ajuda, realmente fica muito mais difícil. Então, a iniciativa que nós tomamos, né, de liberar aquele prédio, estar aqui, né, de forma alocada, mas de liberar realmente para os nossos alunos, está surtindo efeito. Iniciamos, né, assinamos o início de obras, e hoje eu tive a oportunidade de passar por lá e ver que a empresa já retirou os tapumes e está iniciando aquela revitalização. Então, gostaria aqui de parabenizar a toda a equipe da Escola Laerte, a toda a equipe da Secretaria de Educação, aos nossos engenheiros que formalizaram, né, fizeram o projeto daquela adequação, e principalmente aos nossos alunos que vão ter o ano que vem, ou um pouquinho mais para o meio do ano que vem, uma escola ainda melhor, uma escola revitalizada e com mais qualidade e espaço para que eles aprendam e sejam o futuro do nosso município. Para esta semana, seriam apenas estas as contribuições. Agradeço a oportunidade e desejo aí uma boa semana a todos.
Devolvo os trabalhos ao presidente dessa casa, Pedro Henrique Gross.
Obrigado, minha vice-presidente Mara. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos.
Excelentíssimo presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem pessoalmente aqui no plenário e também através da Rádio Tom, uma boa noite a todos. Senhor presidente, alguns assuntos que repercutem na nossa sociedade, nas visitas que a gente faz, no nosso dia a dia. Então, nós temos que repassar algumas coisas aqui para que a gente consiga que se melhore no nosso município. Nós estamos tendo uma grande quantidade de queixa, e todos que têm redes sociais aí estão vendo, referente a atendimentos no nosso 24 horas. Não dos servidores, não dos enfermeiros e técnicos, condutores, assim como lindonês, mas tenho certeza que ele também tem sofrido bastante queixas de alguns médicos que não estão dando a atenção devida no atendimento de alguns pacientes.
Eu vi essa semana, inclusive, uma criança ali com o braço quebrado que foi mandada para casa. Não foi dado encaminhamento, estava com dor. O raio-x, a solicitação de pequenas coisas que dá para solucionar. É, a gente sabe, quem tem filho, principalmente, da preocupação quando um filho cai na prática de um esporte ou brincando, se está com dor no braço, tem que tirar um raio-x. Por que que não foi feito? O que que houve? Além desse caso, nós temos outros tantos casos de queixa do tratamento, do atendimento médico. Daí vem aquele questionamento. Por que que o médico não atende bem? As pessoas aí ficam colocando, porque só pegam sobra de médico, tem alguns que são bons, alguns que não são bons. Bom, mas nós temos que tentar solucionar. Então, o nosso pedido é que a Secretaria da Saúde verifique como está ocorrendo o atendimento dos médicos, a questão do seu horário de descanso, a questão do seu horário de atendimento, a disponibilidade para a nossa comunidade, que não são todos os médicos, a gente sabe disso, eu sempre que vou lá sou bem atendido por toda a equipe, mas há várias queixas nas redes sociais, principalmente sobre isso. E nós, com coisas simples, né? E daí também nos ficam nos indagando sobre a questão dos exames e a ecografia. E o raio-x, que eram coisas que tinham sido comprometidas, que ia acontecer, que iam ser feitas aqui para não precisar levar para fora, para poupar o tempo e dar um atendimento de mais qualidade, e não aconteceu. Então, só reforçando que nós temos que verificar essa questão dos atendimentos médicos do nosso município. Peço encarecidamente que a Secretaria da Saúde, o Executivo Municipal, faça uma averiguação mais precisa do que está acontecendo com esses atendimentos, o porquê não está sendo atendido correto, porquê que não está se dando um serviço de qualidade, né, vereador Lucas? Assim como o senhor sempre fala, a gente procura, né, cobra para que seja o melhor serviço possível para todos, e assim deve ocorrer. Independente de quem procura um hospital, quem vai para lá procurar 24 horas é porque está precisando. Ninguém vai para lá passear. E se as pessoas estão com dor ou estão se queixando de alguma coisa, nós temos a obrigação de, no mínimo, dar andamento para que seja investigado. Depois, se for preciso passar por um especialista, caso não o tenha aqui no nosso 24 horas, né, que seja, então, dado andamento junto ao sistema do SUS, do governo, para que seja encaminhado o tratamento necessário para as pessoas. Vereador Pedro, no seu pronunciamento, concordo, realmente a gente não tem como dar muita desculpa, e tem certas coisas que são injustificáveis. Mas essa questão das chuvas, claro que afetaram muito, a falta de condições de maquinários afeta o nosso município, a questão de falta de pessoal também afeta. Mas assim, ó, nós já estamos acabando o ano de 2023, e eu não coloquei, mas os colegas vereadores principalmente do MDB, todos colocaram, eu acho, na maioria colocaram nas suas emendas impositivas, saibro. E pouco se viu desse saibro, né, vereadores? Talvez seja decepcionante até para vocês, porque as emendas impositivas, o valor que era para gastar com saibro, pouco se viu no município. E a maior parte das reclamações, não as mais preocupantes, mas as maiores reclamações estão dentro do nosso, da nossa zona urbana, principalmente. Aqui na rua do lado do Super da Praia, rua Júlio da Silva, se não me engano, para descer até a Dorvalino Jacobs ali, tem que ir a 5 por hora. E a maior parte das ruas do nosso município estão com esse problema. E tenho certeza que, na sua quase que totalidade, esse problema poderia ser resolvido com um pouquinho de saibro, que não foi colocado. Não adianta só passar a patrola. A gente sabe que o governo faz o possível, mas não está adiantando só patrolar
as ruas já existentes, o que que acontece? Tu patrola num dia, no outro já está esburacado de novo. E quem anda bastante pelo nosso município aí está vendo essa situação. Falta colocar material em várias ruas do centro do município, bairro da... Vamos lá, Boa Vista. Para andar ali na Boa Vista, em alguns lugares é bom. Em alguns lugares não dá para andar. Não dá. Mesmo que diga, ah, passou a patrola alguns dias atrás, resolve um dia ou dois. Primeira chuva que dá, a patrola, não adiantou nada o serviço. Porque não adianta só patrolar, tem que ser colocado o material. Pois não, vereador Júlio?
Sérgio, meu pardinho, vereador. Passei hoje para o bairro Olaria lá, e na lateral da Olaria, onde já temos um recurso que foi ganho pelo deputado Afonso Rã, né, estamos aí esperando ansioso para que esse projeto saia do papel, né, vereador Lucas, que tem lá duas barcas de buraco também, e não é buraco dessa chuva, já é buraco de outras chuvas de tempo atrás. Nós temos a solução, que está no, nas mãos do prefeito, né, e estamos aguardando aí ansioso para que seja executado o mais depressa possível. Aí, só para contribuir, que realmente temos que ser um pouco mais efetivos, porque esse recurso já foi ganho há algum tempo, e a gente lamenta ele ainda não ter sido executado. Esperamos que não se estenda por muito tempo, porque daqui a pouco já começa aí período eleitoral, e aí passa mais um ano sem essa obra ser feita, né? Então, seria isso, o vereador Márcio. Obrigado.
Outra questão, essa que eu citei também, a questão de falta de pessoal. Nossa, tem certas coisas que às vezes não acontecem porque falta gente para trabalhar. A gente sabe que, devido, muitas vezes, a baixa remuneração em si, tu não acha pessoas para auxiliar nas secretarias, principalmente na Secretaria de Obras. A questão da necessidade, vereador Júlio, da capina e roçada de ruas, que também vem ao encontro da questão das árvores e galhos que batem nos fios, nós não conseguimos. Agora, estava lá na prefeitura, a gente viu aquela roçadeira que é para fazer esse serviço, não é que seja colocado em prática o quanto antes, porque há uma grande necessidade em muitas ruas do nosso município aí, está estreitando a rua porque o mato toma conta. E é necessário que seja colocado esse implemento, que foi adquirido pela prefeitura, estava lá do lado da prefeitura, para fazer essa roçada, principalmente na zona rural do nosso município. Na zona urbana, em alguns lugares, inclusive, que tem calçamento, o mato está tomando conta da rua também. Em vários locais, o mato está entrando, passando sobre o calçamento e estreitando cada vez mais a rua. Então, senhores vereadores, muito bem colocado pelo presidente, a gente não está dando desculpa. Nós estamos aqui, todos nós, fazendo as cobranças que a gente acha que deve fazer o executivo, para que se tome algumas providências para diminuir as reclamações, mesmo sabendo que nós já passamos por um grande período de chuvas e provavelmente que continuará, inclusive, durante todo o veraneio, mas algumas medidas não podem ser só paliativas. A questão de abertura de valos para o escoamento, desentupimento, ampliação da rede de canalização no nosso município é necessário. Essas coisas que há pouco tempo talvez não eram consideradas essenciais, a gente está vendo hoje que são essenciais. Porque nós não podemos deixar o problema aumentar para depois, talvez, só mais um minuto, senhor presidente, para talvez depois ter que gastar muito mais e também ainda não conseguir resolver o problema, né? Então, estamos aqui para contribuir com o Executivo Municipal, com o nosso município, apontando e mostrando aonde estão os problemas, aonde a nossa comunidade está enfrentando esses problemas, para que se ache a solução. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 11 de dezembro de 2023. Uma ótima noite a todos e uma ótima semana também.